Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. A gente já tem aí um fechamento para as negociações da soja, mercado encerrando com leves altas, nada muito significativo não, mas enfim, o contrato maio, por exemplo, sustentando aí acima dos 9 dólares e 20 centes por bushel. Será que é uma tendência aí, essa retomada dos movimentos de alta? O que que modificou no mercado hoje, depois da forte queda de ontem? Enfim, perguntas que o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, vai nos ajudar a responder. Seja bem-vindo, Eduardo, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa movimentação positiva de hoje tem a ver com alguma novidade no mercado?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Vamos chegando no final da semana e a semana permanece praticamente a mesma como a gente terminou na semana anterior. Sem definições pelo lado dos Estados Unidos e China, as reuniões que vêm acontecendo, um total de três essa semana que passou, teremos uma quarta na semana que vem aí, onde Pequim vai a Washington e dessa semana a gente pode ter algum tipo de definição ou uma extensão provável de um período de cessar-fogo, como já até se comentou. Então, se falou também uma extensão de 60 dias, e então nesses próximos 60 dias, ou seja, somente lá no início de maio, é que a gente poderia saber se os Estados Unidos e China irão retirar as tarifas ou implementar novas tarifas. Então, a soja americana está presa nesse movimento em Chicago, e também o programa americano de exportação, que está muito lento, ele vai ficando cada vez mais distante do necessário para bater os números previstos pelo FDA. Sem a presença da China, é realmente difícil para o programa americano evoluir de uma forma mais rápida.
Daí o mercado não tem força para subir, então, ou pelo menos mudar de patamar, Eduardo.
Exatamente. Então, aí Chicago e os prêmios americanos estão parados já tem um tempo em função desse cenário. Então, aí o que vem mexendo mais, o que vem mostrando mais volatilidade, mais oscilação, é o prêmio da soja aqui no Brasil. O que vem fazendo o trabalho de deixar a soja brasileira mais barata do que a soja americana. Então, essa força, a soja brasileira, através do prêmio, tende a se fortalecer cada vez mais, hein, na medida que o mercado realmente afinar a quebra de safra que nós tivemos.
Mas já tem uma mudança aí no patamar dos prêmios por aqui ou ainda não?
Sim, nessa semana nós tivemos já uma alta de 15 centavos por bushel nos prêmios aqui de forma geral. Lembrando também que nós tivemos prêmios muito baixos lá no início, lá em meados de há um mês atrás, meados de janeiro. Então nós vimos os prêmios da soja aqui no Brasil baterem mínimas de 5 anos, não refletindo a realidade brasileira. Então de lá para cá o prêmio subiu bastante, subiu em mais de 30 centavos. Então a soja brasileira não pode ficar mais barata do que a soja americana, que é o caso hoje. Então, a gente tem que lembrar que a soja americana tinha um desconto em relação à soja brasileira de 80 dólares por tonelada, já posto nos principais destinos, isso até outubro. De lá para cá, toda aquela gordura que a soja brasileira tinha em relação à soja americana, ela foi consumida e hoje a soja brasileira está mais barata do que a soja americana posto em algum destino. Não estou nem falando de China, estou falando de Europa, estou falando de Ásia, com exceção da China. Então, isso não pode acontecer. O que precisa acontecer é que a soja americana precisa ganhar no mercado para desovar, destravar essas vendas, dado que os Estados Unidos ainda tem muita soja para vender.
Mas daí tem uma disputa interna acontecendo que pode elevar esses prêmios.
Exatamente. Esse é um ponto que já mostra um pouquinho aí do efeito da quebra da soja aqui no Brasil, que é a indústria interna aqui no Brasil competindo com o exportador, pagando melhor. Então, nós vimos aí indústrias no Mato Grosso pagando prêmios, pagando preços locais, equivalente prêmio na exportação, bem mais elevado do que o exportador. Então, a gente vê que as indústrias têm que garantir produto e isso vai gerar uma disputa. E essa disputa é transferida para o prêmio na exportação também.
Muito bem, mas é uma tendência essa alta dos prêmios na sua avaliação?
É uma tendência porque é preciso haver racionamento da demanda. Lembrando que no ano passado nós tínhamos um estoque inicial bem grande, né? Nós carregamos uma safra, vendas, um estoque do ano de 2017 para 2018, de 9 milhões de toneladas, somado de 121 milhões, então nós tínhamos uma oferta total de quase 130 milhões. É por isso que nós conseguimos exportar quase 84 milhões e um processamento de soja de mais de 43 milhões e 500 mil toneladas. Então, um consumo total também perto de 130 milhões. Nesse ano, nós temos uma oferta total muito menor, de menos de 115 milhões. Então, a demanda total vai ter que cair também, ou no esmagamento ou na exportação. Eu acredito que a exportação vai ter mais do que o esmagamento. Então, precisa haver alta do prêmio para racionar essa demanda para a exportação.
E daí a gente enxerga isso como uma oportunidade para os Estados Unidos desovarem os estoques deles?
Exatamente. O prêmio aqui vai subir e nos Estados Unidos não tem por que subir, porque lá tem muita soja ainda. A gente viu nos números de sexta-feira passada que a soja em estoque dentro das fazendas no dia 1º de dezembro em 53 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos. Recorde total. O ano anterior era de 40 milhões, que já era um recorde. Então, o produtor americano optou por segurar soja, esperando essas questões da guerra comercial, mas daqui a pouco ele vai ter que vender, ele vai precisar de caixa. Além disso, ele precisa movimentar sua soja, precisa de dinheiro para fazer o plantio agora, que começa daqui a pouco, ali em abril e maio. Então, o produtor americano precisa sair com essa soja, e essa soja vai sair a preços baixos.
E se esse cenário se concretizar, a gente tem elevação de preços aqui no Brasil e possivelmente elevação de preços também em Chicago pela volta da demanda para a soja americana, certo?
Tudo isso só acontece com base no diferencial de preço entre essas duas origens exportadoras. Então, esse cenário depende de uma alta do prêmio aqui e uma estabilidade do prêmio nos Estados Unidos. Se o prêmio nos Estados Unidos, por um acaso, subir, então esse cenário ele não é factível. Daí Chicago teria que fazer o trabalho de deixar a soja americana na exportação mais barata do que a soja brasileira. Então é uma questão de qual das pontas da formação de preço vai fazer o trabalho de deixar a soja americana mais barata do que a soja brasileira. Ou o prêmio, ou Chicago, os futuros.
Entendi. Então, a gente precisa ver como é que vai ser esse comportamento, se aonde vem essa expansão da soja americana, se for dos prêmios, reflexo negativo para Chicago. Se não acontecer essa elevação dos prêmios, Chicago pode dar uma puxada. Daí isso beneficiaria a formação de preços aqui no Brasil, obviamente.
É isso aí. Então, poderíamos ver uma alta do prêmio, junto também com uma sustentação de Chicago. Então, isso seria bom tanto para o produtor brasileiro, que ainda tem que vender em reais e também em dólar. E a situação de produtores da Bahia, também do Mato Grosso e de outras regiões mais centrais aí do Brasil.
Mas e dólar, Vanin? Dá para acreditar num dólar ainda nessa casa dos 3,70 ou depois do anúncio da Previdência aí pode ser que a gente tenha alguma surpresa?
Olha, eu não sou analista do câmbio. Eu estou acompanhando aí o que o mercado vem olhando. É claro que essa proposta da Previdência, ela é muito boa, muito agressiva, ela é ampla e também ela tende a trazer efeitos maiores do que a proposta que a gente teve durante o governo do Michel Temer. É praticamente o dobro, 1,1 trilhão de economia em 10 anos. Então, realmente, se ela for aprovada, o que é uma outra história, então, é claro, poderia estar trazendo o câmbio mais para baixo, dado o cenário brasileiro, que mudaria bastante, onde destravaria os investimentos no Brasil, tanto por parte do governo, lembrando que o governo, gastando demais, absorve toda a poupança interna brasileira. E isso acaba, né, sendo uma doença brasileira, porque os investimentos não crescem. Então, tudo se resolve com essa questão aí das reformas. Então, é claro, seria um cenário completamente diferente para o Brasil.
Mas a gente precisa levar em conta também que essa aprovação da reforma da Previdência tem algum tempo para acontecer. Até então, a comercialização da safra brasileira pode estar bem adiantada, né, Vanin?
Com certeza. O Rodrigo Maia comentou que somente lá para junho, julho, que ela deve ir para a votação. A gente sabe que essa questão do jogo político demanda tempo e apoio. Então, daqui até lá, pode ainda ser adiado e tudo isso. A questão é que tem que acontecer esse ano. Se não for assim, é claro, o mercado vai começar a descontar essa lua de mel que hoje existe em relação ao governo do Bolsonaro.
Muito bem. Meu caro Vanin, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo novidades aí em relação às análises de mercado. Volte sempre, meu caro.
Obrigado, Alexandre. Um ótimo final de semana a todos e nos vemos aí na semana que vem.
Até semana que vem.
Um abraço.
Abraço. Eduardo Vanin, AgriInvest, então, falando aí, trazendo possíveis cenários para a movimentação dos preços. Ele destacou aí a maior disputa entre os mercados interno e exportação aqui no Brasil. Isso pode aumentar prêmios no Brasil e, aumentando prêmios, a soja brasileira pode acabar ficando mais caro, dependendo, obviamente, do descolamento que tiver, mais caro que a soja americana. Isso seria um viés importante para que os Estados Unidos pudessem voltar a vender soja por lá. Afinal de contas, eles têm ainda um estoque muito grande, 53 milhões de toneladas nas fazendas, nas propriedades, segundo apurou o Eduardo Vanin aí. Isso é número levantado no início do mês. Então, seria importante que eles pudessem conseguir desovar os estoques. E se essa desova dos estoques não acontecerem simultaneamente aí com um aumento de prêmios por lá, isso pode refletir em Chicago. Chicago subindo, com prêmios subindo no Brasil, seria um cenário bastante interessante para os negócios. Então, vamos ficar ligado a essa oportunidade que pode acontecer um pouquinho mais para frente. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago hoje. Você confere comigo a soja para março fechando a 9 dólares e 700 por bushel, alta de 4 pontos, para maio 9,21, alta de 3,75, para julho 9 dólares e 35 por bushel, subindo 3 pontos mais 75 também, e o agosto 9 dólares e 40 por bushel, uma alta de 3,5 pontos. Para o milho, março, 3 dólares e 74 por bushel, encerrou no 0 a 0. O maio ficou negativo em 0,25 a 3 dólares e 82 por bushel. O julho, 3 dólares e 90 por bushel, também caiu 0,25. O setembro, 3 dólares e 94 por bushel, subindo 0,25. E para finalizar, o trigo, que para março fechou a 5 dólares e 400 por bushel, 2 pontos mais 75 de queda. O maio recuando 3,5 a 5 dólares e 700 por bushel. O julho, 5 dólares e 900 por bushel, 4 de queda. E o setembro, 5 dólares e 1800 por bushel, uma queda de 3,5 pontos. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na segunda-feira, estamos de volta com os nossos boletins ao vivo e as principais informações do agronegócio para que os senhores continuem sendo os produtores mais bem informados do Brasil. Continue com a gente!